A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 61-6. Razões por que as pessoas não têm segurança, parte 2. Deixe-me atraí-lo de volta para 2 Pedro, no tempo que temos, mais breve do que o habitual nesta noite. 2 Pedro, capítulo 1. Começamos com o estudo desta grande epístola e, em particular, os primeiros 11 versículos. Nestes primeiros 11 versículos, Pedro fala da questão da nossa salvação. À medida que chegamos aos versículos 5 a 11, ele está preocupado em termos certeza da nossa vocação e escolha. E o assunto em discussão aqui é a questão da segurança da salvação. Ele está preocupado para que ninguém seja cego ou míope, de acordo com o versículo 9, tendo esquecido sua purificação. Ele está preocupado com o que sejamos diligentes para ter certeza sobre a nossa vocação e escolha. Esta é uma questão, então, de segurança. Antes de entrarmos no próprio texto, no versículo 5, eu gostaria de apresentá-lo a você, considerando a questão da segurança de uma perspectiva bíblica mais ampla. Como pastor, digo novamente a você que é uma tristeza perceber que muitas pessoas não têm a certeza da salvação, não têm a certeza de que são realmente perdoadas por seus pecados e que estão eternamente seguras quanto a um lugar no céu. É triste, e isso é um fato. É com isso que os pastores lidam o tempo todo. Muitas pessoas se perguntam se são realmente salvas. Thomas Brooks escreveu, em 1654, estas palavras, num maravilhoso e magnífico livro chamado Céu na Terra. Isto é o que ele diz: a segurança é a arca do crente, onde ele se senta como Noé, tranquilo, em meio a todas as distrações e destruições, comoções e confusões. Naquele mesmo excelente livro, ele também escreveu: a maioria dos cristãos vive entre medos e esperanças e se equilibram, por assim dizer, entre o céu e o inferno. Às vezes eles esperam que seu estado seja bom. Outras vezes eles temem que sua situação seja ruim. Esperam que tudo esteja bem e que tudo corra bem com eles para sempre. Aí então temem que perecerão pela mão de tal corrupção ou pela prevalência da tentação. E assim são como um navio em uma tempestade, jogados aqui e ali. Não precisa ser assim, mas é fato. Apesar da verdade que os crentes são os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, como Brooks os chama, os escolhidos e os selecionados, apesar do fato de que nós somos os principais instrumentos que Deus vai fazer uso para realizar o seu melhor e maior trabalho contra o seu pior e maior inimigo, apesar do fato de que os crentes estão escondidos com Cristo em Deus e gravados nas palmas das mãos do Senhor, apesar do fato de nossos nomes estarem escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, apesar do fato de que os crentes são filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, selados com o Espírito Santo e ungidos, assim por Deus. Apesar do fato de que os crentes são as epístolas vivas de Cristo, conhecidas e lidas por todos os homens, apesar do fato de que os crentes são destinatários de todas as bênçãos nos céus, da graça superabundante, da misericórdia, do perdão, do amor e da bondade, Apesar do fato de os crentes terem paz com Deus, do amor de Deus derramado em seus corações, de permanecer na suficiência da graça, da esperança na glória eterna, apesar do fato de que os crentes têm vencido o mundo, que receberam nomes eternos por Cristo, nomes de afeto e honra, foram feitos pilares no templo de Deus e receberam a promessa de vestes reais e de retidão eterna. Apesar de todas as misericórdias e todas as bênçãos que Deus lhes deu, muitos ainda se perguntam sobre a segurança de sua salvação e carecem de segurança. Por quê? Por que eles se sentem assim? Bem, essa é precisamente a questão que estamos tentando responder. Na verdade, o objetivo desta série é trazê-lo para aquela arca onde você, no meio da devastação e destruição, confusão e comoção, pode desfrutar de sua segurança. Agora, na semana passada, apresentamos três razões pelas quais as pessoas não têm segurança. Vamos revê-las por um momento. Alguns podem não ter segurança por estarem sob forte pregação sobre o padrão santo de Deus. Notamos da última vez que um poderoso púlpito confrontador produz corações ansiosos. Isso ferroa a consciência. E a consciência não conhece misericórdia ou perdão. Algumas pessoas duvidam por que estão sob tal forte pregação. E quando há pecado em sua vida, isso gera dúvidas. Em segundo lugar, alguns podem não ter segurança porque não podem aceitar o perdão. Eles são tiranizados por suas emoções, sentindo que são muito ruins para serem perdoados. Eles estão fixados na santidade de Deus, fixados na lei de Deus, e estão focados na justiça de Deus, que não conhece misericórdia e não acreditam que possam ser perdoados. De fato, eles coroaram o demônio como rei. Ele venceu a Cristo. Pois quem não perdoa, venceu aquele que perdoará em suas mentes. Eles acreditam que a condenação de Satanás é suficiente. Mas a graça de Cristo não é suficiente para cobrir seu pecado. E assim, em uma espécie de blasfêmia, eles se consideram imperdoáveis. E assim exaltam Satanás acima de Cristo. E essa é uma realidade assustadora. Thomas Brooks diz a esse respeito, atraindo-nos de volta às Escrituras: Manassés é salvo, ó almas desesperadas. Os braços da misericórdia estão abertos para receber um Manassés, um monstro, um diabo encarnado. Ele fez com que o profeta Isaías fosse cerrado com uma serra, como dizem alguns rabinos. Ele se desviou do Senhor para cometer idolatria e fez com que seus filhos passassem pelo fogo e lidassem com espíritos familiares e fizeram as ruas de Jerusalém transbordarem com sangue inocente. A alma de Maria Madalena estava cheia de demônios e, no entanto, Cristo os expulsou e fez de seu coração sua casa, sua câmara de presença. Por que então tu dizes que não há esperança para ti, ó alma desesperada? Paulo estava cheio de raiva contra Cristo e seu povo, e cheio de blasfêmia e impiedade, e ainda assim, eis que Paulo é um vaso escolhido. Paulo é levado para o céu e cheio dos dons e graças do Espírito Santo. Por que você deveria então dizer que não há salvação para você, ó alma desesperada? Embora o filho pródigo tivesse fugido de seu pai e gastado e desperdiçado todo o seu patrimônio em modos de fraqueza e iniquidade, e ainda sobre a sua resolução de retornar, seu pai o encontra e, em vez de matá-lo, ele o beija. Em vez de chutá-lo, ele o abraça. Em vez de fechar a porta, ele faz uma suntuosa provisão para ele. E como então você se atreve a dizer, ó alma desesperada, que Deus nunca lançará um olhar de amor sobre você ou concederá uma migalha de misericórdia a você? O apóstolo lhe fala de alguns canalhas monstruosos que foram impuros, fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. E ainda esses monstros da humanidade pela infinita bondade e liberdade da graça de Deus, são lavados da imundícia e culpa de seus pecados, e justificados pela justiça de Cristo, e santificados pelo Espírito de Cristo, e cobertos e adornados com as graças de Cristo. Portanto, não diga, escreve Brooks, ó alma desesperadora, que você morrerá em seus pecados e se deitará, afinal, em tristeza perpétua. Será que a honra e a glória de sua graça gratuita puderam perdoá-los? E será uma vergonha a sua graça gratuita perdoar você? Poderia Deus ser justo em justificar esses ímpios, e ele será injusto em justificar você? Será que a indignidade e inaptidão deles para a misericórdia desviou deles a fonte de misericórdia? Não. Por que, então, ó alma desesperada, você deve temer que a sua indignidade e inaptidão para a misericórdia vão, parem e desviem a fonte de misericórdia, de forma que você pareça eternamente por necessitar de uma gota de graça e misericórdia especiais? Bem, você entende o que ele está dizendo. E então lembramos que algumas pessoas carecem de segurança porque emocionalmente têm dificuldade de acreditar que poderiam ser perdoadas. Em terceiro lugar, e de onde paramos na última vez, alguns podem não ter certeza porque não compreendem o Evangelho e o plano de salvação. Eles não entendem isso. Toda a realidade da verdade do Evangelho e a obra de Cristo não são compreendidas. Por exemplo, eles não entendem a suficiência completa da morte de Jesus Cristo pelo pecado. Eles não entendem a extensão da graça, a extensão da misericórdia, a extensão do perdão. Eles não entendem como a justiça de Deus é plena e completamente satisfeita na morte de Cristo. Se eles compreendessem a verdade do Evangelho, poderiam desfrutar da segurança. Como os arminianos, aqueles que acreditam que você pode perder a sua salvação, é exatamente esse fracasso que destrói a segurança deles, por acreditarem que o homem é um parceiro de Deus na salvação. Eles não podem ter uma salvação segura, porque o homem pode violar sua parceria. Desde que eles acreditam que os homens precisam fazer algo para sustentar sua salvação, a segurança fica impossível, porque você não pode confiar no homem. E mesmo se você pudesse confiar em Deus, você não poderia confiar no homem. Então você não pode confiar em sua salvação. Para o arminiano, na melhor das hipóteses, a segurança é um momento de sentimento e, portanto, instável. Esse tipo de segurança que se revela em gritar e cantar, em reuniões de reavivamento ou histeria carismática, não é confiável. Essa segurança facilmente se transforma em um sentimento de depressão e até mesmo um sentimento de desespero, porque se for construída sobre uma salvação na qual eu sou um parceiro, eu posso violá-la. E se você acredita que pode perder sua salvação, nunca poderá ter plena certeza. Mas se o Evangelho for entendido, a certeza da promessa do Evangelho poderá ser desfrutada. E observamos da última vez que a segurança é uma convicção pessoal. Ela é racional e não emocional. É construída em fatos. É construída sobre a realidade histórica do que Jesus Cristo fez. Não é um sentimento sem razão ou um sentimento induzido pela emoção. Ela é construída com base no entendimento de que a salvação é completa e eternamente segura. E você precisa começar com essa compreensão do Evangelho, ou nunca poderá conhecer uma segurança completa. Agora lembre-se das definições que fizemos. A segurança é o fato revelado pelo Espírito Santo de que a salvação é para sempre. A segurança é o fato revelado pelo Espírito Santo de que a salvação é para sempre. Segurança é a confiança de que possuo essa salvação. Mas eu não posso gozar de segurança a menos que eu entenda essa salvação que é segura. Sentir que estou de posse de uma salvação que não é garantida não me dá qualquer segurança. saber do fato de que a salvação é garantida não me dá segurança se não sei que tenho essa salvação. Então, tudo tem de ser construído sobre o fato. Agora, há um elemento da verdade do Evangelho que quero mencionar especificamente para concluir este terceiro ponto devido ao seu papel principal na questão da segurança. Eu poderia falar sobre a cruz e poderíamos entrar em todos os assuntos da obra de Cristo na cruz, a maravilhosa e milagrosa obra de Cristo ali e como ela comprou a nossa salvação eterna. Mas eu prefiro apenas olhar para um elemento muito importante, que é a ressurreição. Deixando a cruz por um momento e me movendo para a ressurreição, quero que nos concentremos nela, porque acredito que é o coração e a alma da compreensão do fato da segurança, que é o próprio alicerce da segurança. A ressurreição, agora marque isto em sua mente com muito cuidado. A ressurreição de Jesus Cristo foi a prova positiva de que a obra do Senhor na cruz efetuou uma salvação eternamente segura. Você entendeu isso? A ressurreição foi a prova positiva de que a obra do Senhor na cruz efetuou uma salvação eternamente segura. A chave, então, para a segurança e, portanto, a chave para a garantia, a pedra angular de tudo isso é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você diz, por quê? Primeiro, ela atestou a veracidade de suas afirmações. Ele disse que era Deus. Ele ressuscitou dos mortos para provar isso. Ele disse que tinha vindo para realizar a obra da salvação. Deus o ressuscitou dos mortos para aprovar a sua obra e afirmar que ele realmente a havia realizado. Se Jesus fracassasse em sair da sepultura, ele não seria quem dizia ser, ou não faria o que afirmava fazer. Esse é o parâmetro. Se ele era Deus e tinha o poder sobre a morte, e se ele realizou perfeitamente a obra redentora, e o Pai o ressuscitou dos mortos, então temos confiança de que a salvação foi plenamente realizada. Tudo o que Jesus Cristo afirmou e tudo o que veio a fazer é validado pela ressurreição. Ela mostrou o poder de Deus sobre a morte dos pecadores. De fato, quando você lê sobre o poder manifestado em Cristo, esse poder é geralmente associado à sua ressurreição. Em Efésios 1, o apóstolo Paulo está orando para que possamos ser iluminados, no versículo 18, e que possamos saber, versículo 19, a suprema grandeza de seu poder. E qual é esse poder? O poder pelo qual Deus o ressuscitou dos mortos e o assentou à sua direita nos lugares celestiais. O poder de Deus que ressuscitou a Jesus é o mesmo poder que desperta os espiritualmente mortos. A ressurreição é um fato histórico que mostra que Deus pode ressuscitar dentre os mortos alguém que carrega o pecado e exaltá-lo. Em Romanos 4:25, diz que ele foi entregue por causa de nossas transgressões e foi ressuscitado por causa de nossa justificação. Ele foi entregue à morte por causa do nosso pecado e foi ressuscitado para a nossa justificação. Se ele cobriu completamente os nossos pecados, anote isto, se ele cobriu completamente os nossos pecados em sua morte, ele assegurou completamente a nossa vida eterna em sua ressurreição, tão completamente como a sua morte lidou com o nosso pecado. Completamente a sua ressurreição lidou com o nosso futuro. O jovem convertido está certo quando disse: se alguém tiver de ficar fora do céu por causa dos meus pecados, esse terá de ser Jesus, porque ele levou todos sobre si. Mas isso não pode acontecer, porque ele já está no céu. E agora sei que estou seguro. Você entende o raciocínio dele? Se Jesus levou todos os meus pecados e pagou a pena por eles, e Deus o levou para o céu, então Deus me levará para o seu céu, cujos pecados Jesus pagou. E se alguém deve se responsabilizar pelos meus pecados, não sou eu. É aquele que disse que os levou sobre si. E desde que isso já foi estabelecido, como ele já está assentado à destra de Deus, assim também estarei sentado lá. É por isso que não precisamos nos preocupar. Não importa quão pecadores nós somos, podemos ser perdoados. 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Ele aboliu a morte, ele trouxe a imortalidade, não só, obviamente, para si mesmo, mas para nós. É essencial que entendamos que, na morte de Cristo, temos a nossa pena do pecado totalmente paga. Na ressurreição de Cristo, temos a afirmação desse pagamento total. E se meus pecados são totalmente pagos, não há pecado que possa me manter fora dos céus. Assim, uma compreensão objetiva do perdão completo fornecido na morte e ressurreição de Cristo é o fundamento da garantia, e a garantia é o fundamento da segurança. Se creio que o Evangelho é verdadeiro, acredito no Evangelho, posso desfrutar da minha segurança. Agora, deixe-me dar um passo adiante. Portanto, a certeza é inerente, em certo grau, claro, na fé salvadora. Isto está correto. 1 João 5,13 diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Eu quero que você acredite que saber que inerente à sua crença está a sua segurança, porque aquilo em que você acredita é uma salvação segura. A revelação do fato histórico, então, e a essência da fé salvadora carregam a base da segurança. E podemos cantar com o compositor, que firme alicerce encontram os crentes em lutas e dor, onde? Na Santa Escritura. É para lá que você vai para obter sua segurança. Que firme alicerce encontram os crentes em lutas e dor na Santa Escritura. E assim, se entendermos o Evangelho e seu caráter eterno e a plena suficiência do sacrifício de Cristo, como evidenciado na ressurreição e na ascensão de Cristo, e que foi recebido à mão direita do Pai, podemos entender que temos uma salvação segura, em que todos os nossos pecados foram pagos, e não precisamos temer e nos sentir inseguros. E se acreditarmos nessa verdadeira obra de Cristo e em Cristo, então poderemos saber e ter a certeza. Assim, algumas pessoas carecem de segurança porque estão recebendo forte instrução pela pregação, que eleva um padrão alto e santo, e porque há pecado em sua vida. Elas sentem que não são salvas ou duvidam de sua salvação. E algumas dessas pessoas não estão desfrutando da segurança porque não podem aceitar o perdão. Elas pensam que são muito más e por isso coroam Satanás como rei em vez de Cristo. Elas podem receber condenação, mas não graça, e assim algumas pessoas duvidam de sua salvação, francamente, porque elas não entendem a obra salvadora de Cristo. Eu lhes direi, as igrejas do nosso mundo estão cheias de pessoas assim, que são inseguras sobre sua salvação, porque têm uma salvação insegura para começar. Deixe-me lhe dar a quarta razão porque as pessoas não têm a segurança da salvação. Algumas não têm segurança porque não sabem o momento exato da salvação. Nesse momento, toca algum sino? Algumas pessoas não têm segurança porque não sabem o momento exato de sua salvação. Elas não se lembram de quando creram. Elas não conseguem se lembrar do momento de sua salvação. E porque elas não podem se lembrar quando foi, elas não sabem se houve esse momento. O que é o mesmo que dizer, porque não me lembro do meu aniversário, não tenho certeza de que estou vivo. Imagine. Ou porque não me lembro quando meu avião pousou, não sei se estou aqui. Nós desenvolvemos uma fixação sobre o momento da decisão. nós isolamos e identificamos a pequena fórmula e a pequena oração que você faz em algum momento como sendo o momento da salvação. E se você não passou por aquele momento em que assinou um cartão, nem levantou a mão, nem andou por um corredor, nem fez sua oração, nem cumpriu outra fórmula que conhece, você não consegue identificar quando a conversão aconteceu. Então talvez ela nunca tenha acontecido. Lembro-me de um homem me dizendo: "Na manhã do último domingo estabeleci minha salvação." Eu disse: "Como você fez isso?" Ele estava aqui na igreja. Ele disse: "A caminho de casa, parei no Roscoe Boulevard e nunca pude me lembrar do momento em que fui salvo. E assim nunca me senti salvo. Então eu saí da minha van..." Ele estava em uma van. "E fui até a calçada, na grama entre o meio-fio e a calçada, e peguei um pedaço de madeira e finquei no chão. Eu fiz isso e disse: 'Isso aconteceu. Eu acho que foi em junho do ano passado, em algum dia de junho, e este é o dia em que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. E agora sei que estou salvo, porque eu sei quando fiz isso.' E então eu tive de puxar o pedaço de madeira dele, metaforicamente falando. Mas há algumas pessoas que foram tão expostas a uma abordagem de decisão, ou o que vocês chamam de regeneração decisória, em algum momento no tempo, algum momento místico em que você faz sua pequena fórmula e você é atingido por Deus. Agora, para algumas pessoas, há um momento no tempo, obviamente, para muitas pessoas, houve um momento muito decisivo em que exercitaram sua fé em Jesus Cristo. Mas para muitas pessoas, especialmente aquelas criadas em um ambiente cristão, elas não conseguem identificar essa transformação. Elas não conseguem identificar esse momento, porque sempre creram. Muitas vezes as pessoas me perguntam: "Você foi cristão a vida toda?" Minha resposta padrão é: "Não ainda." Mas isso é olhar para o futuro. Indo em outra direção, não conheço um momento em que não crie. Mas isso não significa que eu não seja cristão. Há aqueles hoje que até ensinam que a lembrança de tal evento passado é a base real e legítima para a segurança de um crente. E, na verdade, se você não se lembrar desse evento, talvez não seja salvo. A hora exata não é o problema, nem um pouco. Mas isso vai criar uma falta de segurança se as pessoas foram expostas a um foco em algum evento. E se você não consegue se lembrar do evento, talvez você não seja um cristão. Um escritor contemporâneo diz: "O único ponto legítimo de garantia para nossa salvação é o acontecimento passado. O tempo exato não é o problema. Não me lembro do momento em que fui salvo. Não sei quando passei da morte para a vida, mas sei que passei. Eu não sei de algum momento em que não crie. Nunca passei por uma época de rebeldia aberta contra Deus. Eu tive um acidente de carro quando eu era um calouro na faculdade, mas não posso dizer que foi o tempo da minha salvação. Lembro-me de orar com meu pai nos degraus de uma igreja em Indiana quando ele estava realizando uma reunião de avivamento. Seu sermão me condenou porque eu fiz algumas coisas naquela semana que não estavam certas. Não sei se foi o momento em que passei da morte para a vida. Houve momentos, quando criança, quando fiz orações. Houve ocasiões, como adolescente, quando fui para o acampamento e me lembro da adolescência, aos 14 anos, de ir para a frente e jogar uma pinha no fogo com os olhos marejados, querendo acertar a minha vida com Deus. Eu não sei quando passei da morte para a vida. Eu sei que passei, mas não procuro um evento passado para torná-lo real. Procuro um padrão de vida atual. Há algumas pessoas, neste ponto em particular, que têm uma falsa segurança porque podem lembrar de um evento passado. Mas a realidade disso é que não há justiça presente. Em quinto lugar, outra razão pela qual algumas pessoas têm falta de segurança é porque ainda sentem fortemente que são carnais e se perguntam se têm uma nova natureza. Sentem tão forte a força da carne não redimida. Você vê, nós somos uma nova criação encarcerada em corpo não redimido. humanidade não redimida. Estamos aguardando a redenção de nossos corpos na glorificação, quando Cristo voltar e tivermos o que a Bíblia chama de libertação gloriosa dos filhos de Deus e nos libertarmos de nossa carne, não redimida, mas enquanto estamos lutando a batalha de Romanos 7 e não fazendo o que queremos fazer e fazendo o que não queremos fazer, e enquanto nós vemos a carne em nós, em guerra contra nós, é possível que nos perguntemos se somos possuidores de uma natureza nova, porque sentimos tão fortemente a força da carne. Isso é realmente o que eu penso que Pedro tem em mente aqui, quando ele diz, se você não tem certas qualidades em sua vida, versículo 8, então você não terá a confiança de que você foi purificado. Se o pecado o está oprimindo e esmagando em qualquer questão, você sentirá falta da segurança. Você lutará com isso. E as pessoas se perguntam, às vezes, eu me arrependi o suficiente? Eu sinto muito pelo meu pecado? Eu tenho fé suficiente? E o que eles estão fazendo é se concentrar na carne não redimida, ao invés de na nova vida. Você pode ler Romanos 7 de duas maneiras, ou três maneiras, eu acho. Você pode ler essa passagem de duas formas desequilibradas e uma equilibrada. Você pode lê-la onde tudo que diz é eu não faço o que eu devo fazer e faço o que eu não devo fazer. E você pode ler o que ali diz, que isto está em mim, que está na minha carne. E você pode ler, ó homem miserável que eu sou. E pode se tornar introspectivo. E pode simplesmente continuar olhando e olhando para o lixo e o pecado da carne. E aí terá uma perspectiva distorcida e literalmente exagerar sua condição. Você pode olhar para ela de outra maneira desequilibrada. Eu me deleito na lei de Deus, apesar do homem interior. E há um princípio em mim que deseja agradar e fazer a vontade de Deus. E você sabe tudo isso. Você pode lê-la de outra perspectiva e dizer, ah, olha, todas essas coisas boas estão em mim, mas você tem de lê-la em equilíbrio. E se você vê em você a vontade de fazer o que é certo, o amor de Deus, o ódio do pecado, o desejo de obedecer, o deleite na palavra, mesmo que você veja a carne, a batalha é indicativa da nova natureza guerreando contra a carne. Mas se você se preocupa com a carne e se torna vitimado pela carne, onde o pecado começa a dominá-lo, você vai lutar com isso. Focar na carne não é uma coisa saudável de se fazer. Ouça o que o Dr. Ironside disse. Agora teste-se desta maneira. Uma vez que você viveu em pecado e amava o pecado, você agora deseja livrar-se dele. Você já foi autoconfiante e seguro de sua própria bondade imaginária. Você agora se julga um pecador diante de Deus? Você uma vez procurou se esconder de Deus e se rebelou contra a sua autoridade. Agora, olha para Ele, desejando conhecê-lo e entregar-se a Ele. Se você pode honestamente dizer sim a essas perguntas, você se arrependeu. Sua atitude é completamente diferente do que uma vez foi. Você confessa que é um pecador, incapaz de limpar sua própria alma, e está disposto a ser salvo da maneira de Deus. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. E lembre-se, não é a quantidade de arrependimento que conta, é o fato de você ter se dado as costas a si mesmo e se voltado para Deus, que o coloca no lugar onde a sua graça é aplicada por meio de Jesus Cristo. Estritamente falando, ele diz, nenhum de nós jamais se arrependeu o suficiente. Nenhum de nós percebeu a enormidade de nossa culpa como Deus a vê. Mas quando nos julgamos e confiamos no Salvador e no que Ele proveu, somos salvos por meio de seus méritos, como recipientes da sua benignidade. O arrependimento será aprofundado e continuará dia após dia, à medida que aprendemos mais e mais sobre a sua infinita dignidade e nossa própria indignidade. Isso é muito útil. Apenas teste a si mesmo. Você tem os impulsos da nova natureza? Isso é indicativo de salvação. Você pode querer lembrar alguém que está se perguntando se realmente foi salvo, porque vê tanto pecado em sua vida. Sobre aquele antigo belo hino, escrito por Horácio Bonar: eu era uma ovelha errante, não amava o rebanho, não amava a voz do meu pastor, não era controlada. Eu era uma criança desobediente, não amava meu lar, eu não amava a voz do meu pai. Amava muito vaguear. O pastor procurou suas ovelhas, o pai buscou seu filho, ele me seguiu por vales e colinas, desertos e selvas. Ele me encontrou quase morto, faminto, fraco e solitário. Ele me envolveu com as bandagens de amor. Ele salvou o que estava errante. Jesus, meu pastor, foi ele quem amou a minha alma. Foi ele que me lavou em seu sangue. Foi ele que me fez completo. Foi ele que buscou o perdido, que encontrou as ovelhas errantes. Foi ele que me trouxe ao rebanho. É ele que ainda guarda. Eu era uma ovelha errante, não seria controlada. Mas agora eu amo a voz do meu Salvador. Eu amo o rebanho. Eu era uma criança desobediente. Uma vez preferi vagar. Mas agora eu amo a voz do meu Pai. Eu amo. Amo o seu lar. Essa é a diferença. A mudança de atitude dá ao meu coração a segurança de que agora sou filho de Deus, pelo segundo nascimento. E não importa quão forte seja a atração do pecado, essa segurança também está lá. A vontade de Deus tornou-se a minha maior alegria, e a submissão ao meu senhorio é o meu maior deleite. Alguns carecem de segurança devido à forte condenação que vem da pregação. Alguns carecem de segurança por causa de uma incapacidade de aceitar o perdão. Alguns carecem de segurança porque não conseguem entender a rica verdade do Evangelho. Alguns carecem de segurança por causa de uma incapacidade de lembrar o momento da salvação. Alguns carecem de segurança por causa do poder residual de sua carne não redimida. Número 6. E isso é muito, muito importante. Alguns carecem de segurança porque não veem a mão de Deus em todas as suas provações. Alguns carecem de segurança porque não veem a mão de Deus em todas as suas provações. Não posso dizer quantas pessoas eu ouvi dizer ao longo do meu ministério como Deus poderia me amar e me deixar passar por isso. Como Deus poderia me amar e levar meu marido embora. Como Deus poderia me amar e levar minha esposa ou meu filho? Como Deus poderia me amar e não ouvir minha oração e me livrar? Onde está Deus quando preciso dele? Como posso ser um cristão? Agora, ouça atentamente isto. As pessoas que pensam assim não se sentenciam apenas a uma falta de segurança, mas carecem da mais forte fonte de segurança. Você diz, o que você quer dizer com isso? Apenas ouça. Elas perdem a mais forte prova de segurança. Você diz, e qual é? É a fé testada, a fé testada. Se quando eu tenho uma provação e dificuldade e as coisas não saem do jeito que eu quero, eu questiono Deus e questiono o seu amor e questiono a minha salvação e tudo mais. Eu não apenas perco a minha segurança, mas estou fracassando no teste que poderia para mim ser a prova mais forte de minha segurança. Em Romanos capítulo 5 e no versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, o quê? Esperança. E a esperança se traduz imediatamente em segurança. Se eu tiver uma esperança sólida de minha esperança eterna, tenho uma garantia presente. Onde obtenho essa esperança? Quando minha fé é testada e comprovada, Ah, essa é uma grande verdade. Uma verdade tão essencial. Considere por motivo de toda a alegria, meus irmãos, diz Tiago, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu lhes direi que as provações da vida nunca devem fazer com que você duvide da salvação de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus em Cristo. Elas são simplesmente dadas a vocês como testes para provar o amor dele, para provar o poder dele em seu favor. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Deus está nos fazendo passar por provações. Deus está nos fazendo passar por dificuldades. Nós devemos ser diligentes, devemos suportar, devemos ser pacientes. O resultado? A plena garantia de esperança. Nas provações severas é que a segurança é formada. Agora, deixe-me dar a ilustração clássica, absolutamente magnífica. Romanos capítulo 8. Isso é muito poderoso. Romanos capítulo 8, versículo 38. Ouçam o que Paulo diz. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, você sabe disso e diz, ah, isso é ótimo, eu conheço esse versículo. Agora, ouça o que eu digo. Paulo diz, eu estou bem certo, estou absolutamente bem certo, de que nenhuma dessas coisas pode nos separar. Volte para o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Agora, ouça atentamente. O que deixou Paulo tão certo da segurança de sua salvação? O que o deixou certo e lhe deu segurança? O que fez isso? Ele acabou de lhe dizer. Agora, ouça isto. Ele experimentou tudo o que acabou de mencionar. Você notou isso? Foi sua própria experiência de tribulação, sua própria experiência de aflição, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos, principados, coisas presentes, coisas por vir, poderes, altura, profundidade, coisas criadas. Ele passou por tudo isso. Nada disso o separou. Eu quero lhe contar uma coisa. As provações se tornam a fonte de sua maior confiança. Eu lhe disse há algum tempo, quando Mark teve aquilo que cresceu no meio de seu cérebro, e estamos passando por um período de oração e jejum, e eu estava aprendendo a depender do Senhor naquele tempo, e como Deus, em sua maneira graciosa, entregou um sanduíche para mim para quebrar o jejum. Ali eu vi a mão de Deus na minha tribulação, como se nunca tivesse visto a sua mão em minha prosperidade. E essas são as coisas que me dão segurança. Quando o Senhor, em sua providência, e eu estava em meu escritório, depois de 9 dias de jejum, sentado à minha mesa, jejuando e orando, e quando senti a liberação do Espírito e apenas a sensação de que eu deveria quebrar esse jejum. Pela primeira vez, eu estava com fome e entreguei Mark a Deus. Se ele quisesse levá-lo com um tumor no cérebro, estava tudo bem. era o propósito de Deus e tudo mais. E senti paz no meu coração. Eu até senti alegria no meu coração. E eu estava preparado para comer. E apenas disse, Senhor, eu não sei como quebrar o jejum. E dentro de 15 minutos, alguém que nem sabia da minha situação entrou e me entregou um sanduíche. E eu sabia que Deus estava envolvido na minha vida. Eu me lembro de ir em um quarto lá em cima, na sala da lareira, uma noite, e uma garota estava cheia de demônios. E quando eu entrei pela porta, um deles começou a gritar, tirem ele daqui, ele não, tirem ele não. Então ela começou a chutar minhas canelas até sangrarem com a força que ela tinha. Foi uma noite muito interessante. Minha primeira reação foi sair dizendo, claro, você não me quer, eu estou fora daqui, eu não preciso disso. Minha segunda reação foi uma tremenda sensação de que aqui estou em combate corpo a corpo com os principados, com seres demoníacos, e eles sabem de que lado eu estou. É no meio desse tipo de coisas que você tem esses tremendos testemunhos da realidade de sua salvação. Deus confirma sua salvação nesses momentos. Paulo diz, eu já passei por tudo isso e estou bem certo. O que o deixou certo? Não é só o fato de estar escrito na palavra. Minha salvação foi testada. Quando se anda com Deus, diz Ironside, e aprende a sofrer e a perseverar ao ver aquele que é invisível, as coisas eternas se tornam mais reais do que as coisas temporais e dos sentidos, que são tudo para um mero homem natural. Assim vem ao coração uma calma confiante, uma segurança plena, baseada não só na palavra revelada, mas num conhecimento pessoal da comunhão com Deus, que dá confiança implícita sobre a vida presente e tudo que está por vir. Bem, eu tinha mais dois, mas eu vou ter de guardá-los para a próxima vez. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por nos ter dado uma salvação segura, para que possamos ter segurança. Oramos, Senhor, por aqueles que estão na fé, mas não podem desfrutar dessa segurança. Oramos para que eles não sejam deixados, por assim dizer, com falta de segurança, mas para que possam confiar na fé que têm. Obrigado por nos dar uma salvação eterna, dando-nos razão para ter segurança. E ajuda-nos a saber que os testes e provações são a maior fonte da confiança personalizada de que pertencemos a Ti, porque vemos Tua mão tão claramente no meio deles. Obrigado pelo testemunho de Paulo, que poderia dizer, eu estou bem certo, porque já vi tudo, e nada disso o separou do amor de seu Cristo. Mostra-nos provações suficientes para que possamos ver Tua mão e estar sempre confiantes de que somos Teus. Para a glória de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org. gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.